Aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Eu comecei o culto com uma versão, mas eu vou mudar porque, como diz o pastor, essa versão é mais poética. E a gente já conhece mais dessa forma aqui, né? 1 João, capítulo 1. Não, 1 João não, João, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Rei dos reis, Senhor dos senhores, ó Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, Pai querido, diante da Tua grandeza, diante do Teu poder, ó Pai querido, fala conosco nesta manhã, porque o Senhor, o nosso Redentor vive, porque o Senhor está aqui neste lugar, que Teu Espírito venha transbordar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Para não esquecer, o título da mensagem hoje é Está Consumado. E nós vamos agora falar sobre um Deus presente desde o princípio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existia dia e Ele já existia. Ele é o Senhor de todas as coisas. O nosso Deus, Ele governa sobre tudo e sobre todos. E ainda que os homens possam não reconhecer isso, nós conseguimos ver toda a grandeza dEle por causa das obras das Suas mãos. Nós encontramos no Salmo, né? Nós encontramos nos Salmos dizendo, no Salmo 19, está falando na minha cabeça, Salmo 19 diz sobre a glória de Deus, que os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia o seu poder, né? Dia após dia discursam uns aos outros a grandeza de Deus. O universo reconhece, nós, quando nós olhamos para a natureza, e eu sempre gosto de citar a Elisa aqui nesse momento, porque a primeira vez que a Elisa foi para a praia, ela foi comigo. Né, parte do sonho dela um dia era conhecer a praia. E ela deu a sorte de conhecer um caiçara, né? E ela foi comigo para a praia. E daí eu levei ela nas pedras que tem lá. Ela ficou olhando o mar, contemplando, e falou: nossa, como é grande o nosso Deus. Como não dizer que foi Ele que criou essas coisas? E nós também, ao observar a natureza, nós conseguimos observar a grandeza e o tamanho do nosso Deus. Um Deus criador. E ao olhar para as nossas vidas, nós também conseguimos ver esse Deus que todas as coisas fez, um Deus criador. E Ele estava lá no princípio, e a palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, que depois de Ele ter feito ali em 5 dias, ter criado toda a terra e a natureza, Ele, no sexto dia, Ele criou o homem. E a palavra do Senhor diz assim que, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E esse homem nós conhecemos na história, o nome dele era Adão. E Adão foi criado ali pelo Senhor, e a palavra do Senhor diz que ele cuidava do jardim, ele gerenciava, né, as obras de Deus ali no jardim. Né, algumas pessoas acham que Adão só estava lá dando nome para os animais, mas ele estava cuidando da obra de Deus. E não distante disso, Deus nos fez como Adão, para cuidar das suas obras, para cuidar daquilo que ele fez. E daí nós conhecemos a história, depois o Senhor criou Eva, e Eva veio da costela de Adão, e um dia a serpente entrou no jardim. Um dia a serpente, no meio do jardim, conversou com eles. E nessa conversa, a serpente disse: vocês vão se tornar iguais a Deus. E daí a palavra do Senhor diz assim que Eva viu o fruto e achou que era desejável, bom para comer, e comeu do fruto. Daí depois disso ela deu para Adão e Adão comeu do fruto. E aí começou o pecado na terra. A partir deste momento, Deus tinha declarado: não coma do fruto, e eles comeram do fruto. E como é que surge o pecado na vida do homem? O Tiago, no seu livro, ele vai dizer assim. Deixa eu Deixa eu achar aqui. Rapaz, deixa eu achar que eu perdi aqui. É no capítulo 1. Quem achar aí me ajuda. Toda dádiva prática. Eu perdi aqui. Eu vou parafrasear, depois eu acho esse texto bíblico. Ele vai falar assim, que todo pecado, ele surge do desejo e das intenções do nosso coração. E foi o que aconteceu com Eva e com Adão no meio do jardim. Vai, quando eles olhavam o fruto, eles não pecaram somente porque a serpente dizia que o fruto era bom. Eles pecaram porque eles olhavam para aquele fruto e desejavam comer do fruto. E viu que era desejável para comer e comeu. E o pecado, ele só começa a existir em nós quando nós olhamos que aquilo que a nossa mente está maquinando, ela fala assim, isso é desejável para que eu faça e coma do fruto. O pecado, ele surgiu dessa forma, dos desejos dos corações. 13. Bom, aqui. Isso, vamos lá. Diz assim, a partir do versículo 12, vamos fazer. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E o pecado, ele surge dessa forma em nossas vidas, por causa da cobiça. Ninguém peca sem antes ter desejado pecar. E ele julga aquele momento como bom. Mas a Bíblia vai dizer que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E foi isso que ocorreu sobre a vida de Adão e de Eva lá no jardim. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles se viram foram nus. E depois, em outro momento, eles ouviram a voz do Senhor que vinha no jardim na viração do dia, diz a palavra do Senhor, para conversar com eles, e eles se esconderam. O pecado, ele gera a morte, nos afasta de Deus e nos faz nos esconder. Quantas vezes nós erramos? E a primeira coisa que nós fazemos é nos omitir da situação para que ninguém saiba o nosso erro, o nosso pecado e a nossa falha. Eu lembro que uma vez, agora eu vou falar de uma forma ao contrário do que eu acabei de dizer. Quando eu era criança, eu estudava numa escola e do lado da escola existia um manguezal. E alguém lá do outro lado do manguezal jogou para a escola um caranguejo. Né? E daí eu envolvido pelos meus amigos, assim, duvido ser jogar o caranguejo. E era aquela fila, um monte de criança, né, da minha idade, eu devia ter acho que uns 10 anos por aí. Um monte de criança da minha idade ali na fila. E era eu envolvido e mais uns 3 amigos, né, na situação. Só que quem jogou foi eu. E daí eu joguei o caranguejo, eu tive a sorte ou o azar de cair na inspetora de aluno. O caranguejo caiu na dona Olga, eu lembro até hoje. Caiu, e daí todo mundo gritou lá, e por causa desse caranguejo. E eu e meus amigos tivemos feito um acordo. Ninguém conta que foi a gente. Né? Eu cometi um erro, e a primeira coisa que eu quis fazer foi esconder o erro. E daí a gente fez aquele contrato fantástico. Ninguém conta. Então, se ninguém conta, estava tudo certo, né? Só que entrou todo mundo para as salas, aí veio assim o recado da diretora. A inspetora e a diretora vai passar de sala em sala para descobrir quem foi que jogou o caranguejo. E tem, nós encontramos na Bíblia aquela vez que Josué foi derrotado na cidade de Aí, daí eles, Deus falou assim, olha, precisamos descobrir quem pecou, quem errou, porque por causa dessa falha, todos nós perdemos a batalha. E daí foi procurando de tribo em tribo até achar o lugar. Parecia isso na escola. Iam procurar de sala em sala, para descobrir quem foi o atirador de caranguejo naquele dia. E a primeira sala que eles foram, porque a minha sala era a sala 1 naquele dia, eles foram na sala 1. E naquela conversa, né, ela começou a falar e perguntou, quem foi? Vocês sabem? E tinha um acordo solene entre os quatro amigos ali, um olhando para o outro, né? E uma coisa que o pecado faz é nós escondermos os nossos erros. E naquele momento, eu levantei e falei, foi eu. Primeiro eu tinha combinado que não deveríamos fazer. Mas naquele momento, eu ia de vez em quando na escola dominical e me disseram que mentira é pecado. E naquele momento, eu não me ocultei. Resumo da história. Fui para a diretoria, minha mãe foi convidada a ir para a escola. Minha mãe foi para a escola e a inspetora falou assim, olha, a gente tinha vários motivos para tipo, causar danos para o seu filho, né? Mas por ele ter contado a verdade, foi uma atitude tão corajosa que eu não sofri nenhum dano, nenhuma retaliação por causa disso. Por causa da verdade. E essa inspetora de aluno, por incrível que pareça, se tornou a minha melhor amiga na escola ali naquele período, naquele ano. Primeiro pecado, ele vai causar vergonha, depois vai fazer você se esconder. E isso gera dano. E esse dano se chama morte. Afastamento da presença de Deus. E Adão, naquele momento, ele teve vergonha, se escondeu e ficou longe da presença do Senhor. E o Senhor vai conversar com ele, e daí uma coisa que o pecado gera em nossas vidas é transferência também. Porque quando Deus vai conversar com Adão, Adão fala o quê? Foi a mulher que tu me deste. E daí nós queremos imputar as nossas culpas no outro. Naquele dia, vários amigos me motivaram. E eu não falei de nenhum deles. Eu entendi que a culpa de jogar o caranguejo não foi do que eles falaram. Foi de eu ter jogado. Eu poderia muito bem ter dito não. E o pecado, ele faz nós imputarmos a culpa no outro. E daí Deus pergunta para Eva, por que você comeu do fruto? A serpente que o Senhor colocou no jardim. E como o pastor sempre diz, os dois devolveram a culpa para Deus. Porque Deus criou todas as coisas. Mas a palavra do Senhor diz que Deus a ninguém tenta. Você não pode ser tentado por Deus. O Senhor, ele enviou seu filho Jesus, e nós acabamos de ler o verbo. E esse verbo, ele veio restaurar aquilo, o pecado que se originou em Adão. A palavra do Senhor no capítulo 3 de Gênesis vai dizer que, quando o Senhor vai falar para a serpente, ele diz assim, olha, um filho da mulher, ele pisará em sua cabeça, e você ferirá os seus pés. E esse filho da mulher que viria é o nosso Senhor Jesus. E o que é interessante, irmãos, sobre isso, é que o pecado, quando nós pecamos, ele gera transferência, como gerou ali na vida de Adão. Mas quando Jesus vem, ele não diz, olha, os pecados de vocês, é de vocês. A Bíblia vai dizer assim, no capítulo 5, versículo 21, de Coríntios, de 1 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Jesus, ele não vem para transferir culpa e dizer, vocês são culpados. Diz a palavra do Senhor, que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. O Senhor Jesus, Ele não veio aqui para, Ele não veio aqui nos condenar. Ele veio aqui para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Ele veio demonstrar que, olha, o homem, ele pode ter caído, ele tropeçou, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ele diz: aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. E isso nós só podemos ver através do Verbo vivo de Deus. Aquele que era a palavra, aquele que era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos, eu e você entendemos que o Senhor veio dos céus. Tem uma canção que diz: dos céus vieste para a terra, o caminho mostrar, e da terra para a cruz, nossos pecados perdoar, e da cruz para o sepulcro, e do sepulcro para os céus. E depois ele termina: eu te exalto, meu Senhor. A canção tem, acho que, esse refrão e mais uma estrofe. E essa é a verdade do que Cristo fez. O Verbo que estava lá nos céus, estava com Deus, ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, diz a palavra do Senhor. E essa graça foi transformando ali a cidade de Belém, transformou a cidade de Jerusalém, transformou a cidade da Galileia, transformou as vidas que ali habitavam. E todos aqueles que nele creram não recuaram e não retrocederam um passo sequer. E o interessante é que Jesus, em sua oração, no livro de João, no capítulo 17, vai dizer assim: que ainda existiam outros que estão em outro aprisco, e que ele iria recolher para si. E esses outros éramos nós. Esses outros a quem Deus iria trazer para si. E ele diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E estes somos nós. O Senhor Jesus, ele não salvou apenas naquele tempo, mas ele veio para trazer reconciliação do homem para com Deus em todo o tempo, até o dia em que ele vier sobre a terra. E ali na sua palavra ele diz que ele nos buscaria e nos chamaria para sermos as suas ovelhas, ovelhas do seu aprisco. Ele veio dos céus para nos mostrar um caminho. E qual é o caminho que nós estamos percorrendo nestes dias? O caminho que disse Tiago, a busca dos nossos desejos, das nossas intenções, do coração, ou o caminho a qual ele planejou para nós? O que nós vemos no caminho que Jesus andou aqui nessa terra, que ele andou em obediência. No livro de Filipenses diz que ele, no capítulo 2, diz que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver Cristo não obedecendo a palavra e cumprindo aquelas profecias que estavam sobre ele. Enquanto ele caminhava ali por aqueles 3 anos e meio, ele lutou contra os enganos que os fariseus colocavam no meio do povo. Ele trouxe a verdade que o Senhor é o Deus Salvador de toda Israel e de toda a humanidade. Quando Jesus falou sobre o perdão, ele falou de uma forma tão simples, que ele diz assim, né? Se nós não conseguimos amar o nosso próximo, como poderemos amar a Deus? Na sua oração ele vai dizer assim, que é seguido desses versículos, vai dizer assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quando Jesus estava falando sobre amor, ele estava falando sobre o próximo. Ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, amai o próximo como a ti mesmo. No caminho a qual Jesus preparou para nós, para que nós andássemos com ele, ele deixou bem claro que deveríamos amar o próximo. E como está o nosso zelo no cuidado com o próximo? E como está o nosso zelo em olhar para aqueles que não gostam de nós e mesmo assim amá-los e orar por eles? Porque o nosso Senhor Jesus vai dizer ainda: orai pelos seus inimigos. Como está o seu zelo no amor por aqueles que estão próximo de ti? Você se importa com ele ao ponto de declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles? Não existe amor ao próximo se nós não pregarmos que o Senhor Jesus, ele ainda salva. não existe amor ao próximo se não pregarmos que o Senhor Jesus é poderoso para transformar uma história. Não existe amor ao próximo da parte dos cristãos se Jesus Cristo não for anunciado àquele que está próximo de nós. Porque o Senhor Jesus, lá no capítulo, acho que 28 de Mateus, ele vai dizer assim, ó: eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide e fazei discípulos. Isso é amar o próximo. Não que apenas eu e você sejamos encontrados e sejamos a ovelha do aprisco do Senhor, mas que mais pessoas, por causa do Evangelho que foi derramado ali naquela cruz, através de Jesus, a boa nova, as boas notícias, sejam liberadas por mim e por você. Quantas oportunidades nós temos durante o dia? E talvez você tenha dito assim: Senhor, eu preciso de oportunidade para falar, e talvez depois, ao mesmo tempo, você fale assim: mas eu sou igual a Moisés, eu sou duro nas palavras. São nas situações diárias, de cada dia, que nós podemos declarar o amor de Jesus. O Senhor Jesus, ele derramava da sua presença no decorrer da sua jornada e da sua caminhada. E ele continua fazendo isso através da mim, da sua vida. E você talvez tenha derramado tanto desse amor e falado do amor de Jesus e fala assim: mas Senhor, por que eu falei do seu amor e a pessoa não foi salva? E eu sempre me conforto na palavra que diz quando ele enviou os 70. Diz assim que quando o Senhor Jesus enviou os 70 para pregarem, diz assim que depois o Senhor iria passar por lá. Então, essa palavra queima no meu coração, dizendo: continue pregando a palavra de Jesus, o reino de Jesus. Quantas maravilhas ele fez na sua vida, o quão ele te mostrou pecador e depois ele te justificou e te curou e sarou você dos seus pecados, e hoje você é uma pessoa viva na presença dele. Declare da presença dele para os outros, e mesmo que você não veja aquela pessoa se convertendo no mesmo dia, como viu Pedro quando pregou ali, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus ainda vai passar por este coração. O Senhor Jesus vai fazer essa palavra produzir vida nesse coração e nesse interior. A palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear. E a semente deu vida quando caiu na boa terra. Continue pregando, porque quando nós pregamos, a terra cultivada, ela vai receber essa palavra. Essa palavra vai gerar fruto e vai gerar vidas. Nós somos chamados para andar nas pisadas de Jesus, para seguir o caminho de Jesus. Obedeça ao Senhor. Se Ele disse que você deve anunciar o Evangelho, anuncie o Evangelho. Se Ele disse que você deve amar seu próximo, ame seu próximo. Se Ele disse que você deve amar seus inimigos, ame seus inimigos. Se Ele disse que você deve se arrepender, se arrependa. Se Ele disse que você deve pedir perdão, peça perdão. Se Ele diz que a sua estrutura, o seu modo de pensar, não é o modo que Ele deseja que você viva, viva o modo de Jesus. Se lance à vontade do autor e consumador da sua fé. Só existe um meio de nos achegarmos ao Senhor, com o coração quebrantado e contrito, a qual Ele não recusa, a qual Ele não rejeita. Quer chegar ao Senhor? Veja quem você é e veja quem Jesus é. Se não estamos nos parecendo com Jesus, vamos voltar ao caminho. Vamos voltar ao caminho que é Jesus. Andando segundo a sua palavra, andando segundo a sua vontade. E como diz a canção, Ele veio dos céus para a terra, o caminho nos mostrar. E o caminho é em obediência. E a palavra do Senhor vai dizer assim, e a canção vai dizer: e da terra para a cruz, para os nossos pecados perdoar. Em Isaías 53, que eu já disse aqui os versículos, vão dizer que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: e ele viu o que ele fez e se alegrou. A obra que ele fez de redenção para o homem, ele se alegrou, porque um homem que estava afastado da presença dele lá em Adão, ao ouvir a sua voz, ao ouvir a sua palavra e renunciar a sua própria vida e viver a vida qual ele preparou, diz a palavra do Senhor Jesus, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos e isso é dom de Deus, não vem de nós, para que não possamos nos gloriar. Quando nós entendemos essa palavra de salvação e aceitamos aquele versículo que diz: e ele se alegrou, e ele se alegrou, recai sobre as nossas vidas. Quando nós entendemos o caminho e conhecemos a verdade, a palavra do Senhor Jesus vai dizer no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus morreu, sendo nós ainda pecadores. A graça de Deus, ela foi nos dada, e não é mérito nosso. Quem morreu na cruz foi Jesus, quem se entregou por nós foi Jesus, quem obedeceu até a morte foi Jesus, e ele cumprindo isso, ele nos trouxe a vida. Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados, e o nosso Senhor e Salvador nos deu a vida. Deus, Jesus subiu à cruz e levou a nossa culpa em nosso lugar. E as pessoas, diz a palavra do Senhor lá no livro de Isaías 53, que nós olhávamos para ele e pensávamos que ele era aflito de Deus. Mas na verdade, ele estava levando consigo os nossos pecados. Anás, acho que é Anás aí, não vou Caifás, mas acho que foi Anás, que ele disse assim para Pilatos: olha, tem uma profecia que diz que um homem deveria morrer por todos. E naquele momento, Anás, ele achava que estava vencendo, triunfando, né? Porque o problema dos homens naquele momento de Jesus e de hoje é que eles desejam a glória que é de Deus. E deseja essa glória como? Através dos homens. E ele ali achou que estava vencendo, porque ele estava encaminhando Jesus para a morte, e aquele homem iria morrer, e eles não teriam mais problemas. Eles voltariam a dominar toda a população ali de Israel, com seus ensinos. E Jesus, na presença de Pilatos, diz a palavra do Senhor que em um momento ele não respondeu. E a palavra do Senhor diz assim: que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. O homem estava maquinando para receber glória, achando que estaria vencendo a Jesus. Mas Jesus estava ali cumprindo a palavra de Deus para levar sobre si os nossos pecados. E ali naquela cruz, em dado momento, ele disse: está consumado. Suspirou, entregou o seu espírito, suspirou e morreu na cruz. Naquele momento, o nosso Senhor Jesus estava levando sobre ele o nosso pecado. Porque o pecado, diz a palavra do Senhor, gera morte. Jesus morreu na cruz. E ao subir na cruz e morrer, ele foi levado ao sepulcro, como diz a canção. E diz que no terceiro dia, aquelas mulheres, ali Maria Madalena e outras mulheres, foram até o templo para ungir o corpo de Jesus e chorar ali, lamentar a morte do Senhor. E ao chegar ali naquele lugar, a pedra do sepulcro estava aberta. O túmulo estava vazio. E daí Maria, conversando ali, diz a palavra do Senhor que ela achou que ele era um jardineiro que cuidava do túmulo, e perguntou sobre o seu Senhor. E ele responde: por que procurais entre os mortos aquele que vive? As pessoas estão olhando para Jesus e ainda estão achando que ele está numa cruz. As pessoas estão olhando para Jesus e ainda acham que ele está num túmulo. Muitas pessoas dizem: Jesus morreu. Isso é um fato para nós, mas uma coisa que nós sabemos é que ele vive e que ele ressuscitou e que ele é o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra e que ele governa as nossas vidas. E um dia todo olho vai ter, virá o Senhor que morreu na cruz e que ressuscitou vir do alto dos céus. Vir do alto dos céus. E vão declarar que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquelas mulheres adoraram o Senhor, retornaram para encontrar para Pedro e para João e para os discípulos que ali estavam. E diz a palavra do Senhor que eles saíram correndo para encontrar o Senhor. E o nosso Deus não está morto. Ele vive. E apareceu para os 10, depois apareceu para os 11 quando Tomé chegou, depois apareceu para mais 120 irmãos, acho que diz isso no livro de Atos, e depois esses irmãos aí juntou uma comissão de pessoas que ficaram ali orando ao Senhor, até que o Espírito Santo descesse sobre a casa no livro de Atos 2, desses 500 sobraram, dos 500 sobraram 120, né? É isso, dos 500 sobraram 120 pessoas que continuaram crendo na promessa, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, mas a sua palavra ainda é viva, eficaz, é poderosa para transformar nossas histórias. E ele disse assim que não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Espírito Santo quando ele morresse. E quando ele ressuscitou, ele subiu aos céus e depois ali, a partir de 50 dias, são 74 a 5, né? Jesus veio depois, 50 dias depois, ou 40, não lembro agora, ainda a parte da semana. Isso, subiu. Daí depois teve o Pentecostes, que eles oraram por 40 dias, né? Na última semana de Pentecostes, o Espírito Santo veio. É isso. No dia de Pentecostes. Então, 50 dias depois da subida de Jesus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio. E a promessa se cumpriu sobre as nossas vidas. O Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: eis que não vos deixareis só. E aqui ninguém está sozinho, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus está contigo, porque Cristo Jesus, ele vive em nós e reina para sempre. Então, que possamos entender essa mensagem, a mensagem das boas novas, de que tudo está consumado em Cristo Jesus. O pecado não pode mais nos dominar, ele já não pode mais governar as nossas vidas, porque nós somos livres da escravidão do pecado. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos deu o seu Espírito. E como igreja viva do Senhor, vamos romper nessa terra, andando nos passos de Jesus, obedecendo até a morte como ele obedeceu, seguindo a sua palavra, pregando o Evangelho, anunciando que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que ele cura. Se estiver alguém enfermo entre nós, que nós possamos orar para que o Senhor possa curar. Se houver alguém cativo, que nós possamos orar até que ele encontre a liberdade, que é Cristo Jesus. E é isso que nós fazemos no fim dessa oração, desse culto. Nós sempre intercedemos para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão cansados, aqueles que estão enfermos, aqueles que têm a ambição de viver com o Senhor. Nós oramos ao Senhor, e como seguidores desse Evangelho, crendo num Deus que disse que está consumado na cruz, está feito, eu já realizei o papel para a salvação de vocês, que nós possamos avançar sobre essa palavra de estar consumado e anunciar o reino de Deus nessa terra, porque uma coisa sobrou para nós: anunciar que o Cristo vivo, que vive em nós, ele pode transformar a vida de um homem perdido, decadente e condenado ao inferno, para viver com Deus eternamente. Está consumado, o pecado não pode mais te dominar. Está consumado, aonde havia morte, hoje há vida. Está consumado, hoje vocês são chamados filhos de Deus. E todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então se levante agora como filho de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pode se levantar como filho de Deus. Vamos orar ao Senhor e declarar: está consumado, Senhor, está feito, foi realizado, o Senhor cumpriu o propósito. Nós não somos mais condenados pelo pecado, mas hoje nós somos livres, não vivemos mais sobre o jugo do pecado, sobre a escravidão do pecado, mas vivemos pelo amor do Senhor, pela graça de Deus. Nós estamos livres e vivos na presença do Deus Altíssimo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós oramos a Ti e glorificamos o Teu nome, porque Tu és um Deus santo, porque Tu és um Deus maravilhoso, que nos tirou das trevas, do pecado, que o Senhor, para aquele que veio dos céus, vai para a terra para nos mostrar um caminho, e o pecado perdoar, e da cruz para o sepulcro, e do sepulcro para o céu. Mas o Senhor vive, um dia retornará, um dia o Senhor virá sobre as nuvens dos céus, um dia o Senhor virá, para aquele sobre toda a geração, e todo olho verá que o Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e que a sua obra consumada na cruz redentora era a verdade, e naquele dia os teus filhos subirão contigo sobre as nuvens dos céus e adorarão o teu nome eternamente. Nós sabemos, ó Pai querido, que a tua palavra é poderosa. Nós sabemos que o Senhor está aqui neste dia. Então que o Senhor, ó Pai querido, use a vida dos teus servos, a vida dos teus filhos, para continuar propagando o caminho, para continuar propagando a verdade, porque nós não somos as únicas ovelhas que seremos salvas, mas o Senhor, ó Pai querido, tem muito mais ovelhas para o seu rebanho, para o seu aprisco, para gerar vida, para que o homem, ó Pai querido, que estava destinado à morte, agora possa estar destinado para viver contigo eternamente. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Use a vida dos teus filhos, ó Pai querido, como precursores da sua palavra. Assim como João Batista veio pregando a vinda de Jesus, pregando que o Filho do Homem viria, pregando ali a palavra do Senhor, e também pregando ali sobre o pecado e dizendo que o reino do Senhor estava próximo. Assim nós vamos declarar, porque o teu reino já está aqui neste lugar, a tua igreja já foi estabelecida, o teu governo está neste lugar, e nós vamos continuar pregando para que esta geração possa se arrepender dos seus pecados e dos seus caminhos, e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, e bradou: está consumado. Sua obra foi feita, e nós olhamos para Ti, Jesus, e declaramos: Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Libertador, e toda a terra, em toda a terra e em todo lugar, Tu és o Salvador. Te adoramos, Senhor, usa-nos no meio dessa geração. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém e amém.